Transparência na cobrança de impostos. Calculadora na internet ajuda empresário a saber que tributos são cobrados pela União, estados e municípios.
Agricultores familiares vão ter desconto automático para pagar o financiamento de 25 produtos esse mês.
Safra de grãos 2014-2015 deve ser recorde e passar os 201 milhões e meio de toneladas.
Quinta-feira, 9 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Saber o valor dos impostos embutidos nos produtos e serviços é direito do consumidor e dever das empresas.
Uma nova lei obriga que sejam informados o valor dos impostos de cada produto e que parte deles é destinada aos governos estaduais, municipais e federal.
E uma calculadora disponível na internet foi lançada para auxiliar os empresários a disponibilizar essas informações.
A ferramenta atende empresas inscritas no Simples Nacional e as que atuam sob regime de lucro presumido.
Você sabe qual o valor dos impostos contidos nos produtos que compra e para onde vão esses tributos?
Assim, especificadamente, assim não, né?
Gostaria de saber, até porque dessa forma a gente tem como reclamar mais efetivamente.
Para dar mais transparência à destinação dos impostos pagos pela população, uma lei que entrou em vigor este mês determina que as empresas informem ao cidadão o valor dos tributos embutidos no preço de produtos e serviços e detalhem a quantia cobrada pelos governos federal, estadual e municipal. Segundo o diretor da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Marcelo Varela, cada empresa pode escolher a melhor forma de informar os consumidores.
Os empresários, ao vender um produto, poderão informar, seja na etiqueta do produto, na gôndola, seja num cartaz ou até mesmo na nota fiscal, o quanto aquele produto tem de tributos embutidos para cada ente da federação. Quando for uma nota única com vários produtos, ele pode informar o total de tributos daquele conjunto de produtos, mas também sempre em nível federal, estadual e municipal.
E para ajudar os empresários a se adequarem à nova lei, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa desenvolveu, em parceria com o SEBRAE, uma ferramenta que calcula o total de impostos de cada produto e detalha que parcela é destinada à União, ao Estado e ao município. O usuário insere as informações da empresa na calculadora e recebe os valores detalhados dos tributos. Um cartaz é gerado e pode ser impresso e divulgado para os consumidores. O diretor Marcelo Varela explica que a prática já existe em outros países.
É uma prática de transparência tributária. A gente tem que lembrar que essa lei é o resultado de um movimento popular que teve mais de 1 milhão de assinaturas no Congresso Nacional, pedindo a transparência tributária, pedindo a informação sobre os tributos pagos e que agora virou norma obrigatória para todos.
A calculadora atende empresas inscritas no Simples Nacional e as que se enquadram no regime de lucro presumido. A ferramenta está disponível no endereço www.sebrae.com.br. Reportagem Thaisa Dias.
Neste mês de outubro, agricultores familiares vão ter desconto para pagar o financiamento de 25 tipos de cultivo em vários estados brasileiros.
O objetivo é diminuir os prejuízos dos agricultores nos casos em que os produtos estejam com valor de mercado abaixo do preço de garantia do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, que é definido com base no custo de produção. Carolina Rocha.
Agricultores familiares que pegam empréstimo no PRONAF vão ter descontos automáticos nas parcelas de acordo com os produtos que cultivam. O Ministério do Desenvolvimento Agrário divulgou nesta quinta-feira a lista com 25 produtos da cesta básica que dão direito ao desconto. Entre eles está leite, laranja, maracujá, castanha de caju e tomate. A medida faz parte do programa de garantia de preços para a agricultura familiar, que todo mês lista lista produtos que dão direito ao desconto nas parcelas do Pronaf. O valor do desconto anunciado hoje varia de estado para estado e é válido para as parcelas que vencem até 9 de novembro.
A lista completa dos produtos e dos estados participantes está na portaria que determina os descontos, publicada hoje no Diário Oficial da União e também na página da Companhia Nacional de Abastecimento em www.conab.gov.br.
E durante os três primeiros meses da safra 2014-2015, entre julho e setembro, os agricultores brasileiros contrataram R$ 8,3 bilhões nas linhas de crédito rural do Pronaf.
O valor dos financiamentos é 33% maior que o contratado no mesmo período do ano passado.
O número de contratos chegou a mais de 610 mil, um crescimento de 6,5% em relação ao ano passado.
E a safra de grãos 2014-2015 deve ser de 201 milhões e 600 mil toneladas.
O número é do primeiro levantamento de grãos divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
A pesquisa de campo foi feita pela Conab entre os dias 21 e 27 de setembro e, pela primeira vez, a safra de grãos pode ultrapassar os 200 milhões de toneladas. A previsão da safra 2014-2015 indica crescimento de mais de 6 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Já a área plantada, a estimativa deve variar entre 56 e 58 milhões de hectares em relação a 2013-2014. Neste primeiro levantamento, as lavouras estão em fase inicial de plantio e pode ocorrer alterações na produtividade, devido a alguns fatores, de acordo com o presidente da Conab, Rubens Rodrigues dos Santos.
Mantemos a previsão da safra recorde, inclusive superior aí os 200 milhões de toneladas, inclusive podendo aí, isso vai depender muito dos nossos próximos levantamentos, em relação a vários fatores. Primeiro deles, a questão climática, que nós temos os dados que dizem que vai ocorrer dentro da normalidade, a questão de crédito e a questão de agregação de pacote tecnológico, principalmente aí no plantio da soja.
O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Serene Paludo, destacou o crescimento das culturas de soja e milho, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.
Aquela região do Norte e Nordeste brasileiro, que é uma região de expansão da agropecuária, tem uma confirmação de incremento da área plantada de soja e também de milho. O que, do ponto de vista de abastecimento, é extremamente salutar. Porque se você olhar, aquela região é uma região que atende muito o mercado do Nordeste, que é um mercado deficitário. Então você tendo um cinturão verde ali, um cinturão de produção nessa uma região nova de expansão para atender o mercado do Nordeste, a questão de abastecimento ela fica muito mais regulada.
A pesquisa completa está disponível na internet no endereço www.conab.gov.br. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
E o IBGE também divulgou hoje a nona estimativa da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas para este ano.
O levantamento aponta mais de 193 milhões de toneladas, superior em quase 3% a do ano passado, que chegou a cerca de 188 milhões de toneladas.
A estimativa da área que deve ser colhida em 2014 atingiu 56 milhões de hectares, quase 6% maior em relação a do ano passado.
E para lembrar o Dia da Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro, um relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado em setembro deste ano, estima que aproximadamente um terço da produção de alimentos no mundo é perdida todo ano.
Muitas vezes o desperdício ocorre ainda dentro das propriedades rurais.
E para evitar a perda de alimentos, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia que ajuda a proteger a produção.
Numa propriedade de 22 hectares no núcleo rural Rio Preto, a 80 quilômetros da região central de Brasília, uma área de grama embaixo das árvores era o espaço usado pelo agricultor Antônio de Carvalho para separar as hortaliças em mau estado e embalar as que iam para o mercado. O trabalho era feito embaixo de sol ou chuva. A falta de estrutura tornava a atividade mais difícil e comprometia a qualidade dos alimentos.
O sol é extenso demais, queima muito as plantas, né? Queima principalmente o fruto que vai estar já fora do colhido, do pé. A desidratação já é muito grande, né?
As hortaliças expostas ao calor amadurecem e se estragam mais rapidamente. Além disso, a manipulação de frutas, verduras e legumes em locais inadequados machuca os vegetais, que por isso perdem qualidade. A pesquisadora da Embrapa, Milza Moreira Lana, explica que com isso, parte da produção tem de ser descartada e o que sobra chega mais caro à mesa do consumidor.
Se você for selecionar entre duas das principais causas que reduzem a qualidade da hortaliça após a colheita e que vão resultar no final no grande volume de perda que se observa no Brasil, tanto no mercado como na casa do consumidor, uma parte é a exposição do produto ao sol após a colheita, porque o produtor não tem uma estrutura onde ele possa colocar esse material, esse produto sob sombra, e pelo número de vezes que o produto é manipulado ou manipulado em superfície que causam danos físicos.
Pesquisando o trabalho de agricultores familiares e as dificuldades que eles enfrentavam para evitar o desperdício da produção, a Embrapa desenvolveu algumas ideias simples, como um carrinho que ajuda a transportar hortaliças, uma mesa que facilita o trabalho na hora de descartar os frutos estragados e uma unidade móvel de sombreamento, que funciona como um abrigo.
Quando eu reduzo a exposição ao sol após a colheita, eu reduzo o número de vezes que eu viro o produto e eu seleciono esse produto numa superfície que não causa dano mecânico, eu diminuo todos os processos fisiológicos que estão relacionados à perda de qualidade e depois ao desperdício.
A unidade móvel, chamada pelos produtores de barraquinha, é uma estrutura simples. Arcos de metal fixados no chão e cobertos com uma lona garantem proteção contra o sol e a chuva, principalmente em pequenas propriedades ou para agricultores que trabalham em diferentes chácaras e não querem investir em estruturas de alvenaria, geralmente mais caras que as barracas de lona, que podem custar menos de R$300. Reportagem Ricardo Carandina.
Mais informações na internet em www.embrapa.br.
7:12.
Aqui no Brasil não foi registrado nenhum caso da doença ebola, que atinge alguns países na África. Mas com o objetivo de prevenir e dar respostas rápidas se surgirem casos do vírus no país, hoje uma reunião do Conselho Nacional de Saúde discutiu o assunto.
No encontro, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, apresentou as medidas tomadas pelo governo federal para evitar que a doença se espalhe caso entre aqui no Brasil.
De acordo com o secretário, a atenção a detalhes, como usar a roupa de proteção corretamente, é fundamental para o sucesso da operação.
A gente tem recomendado que as secretarias estaduais façam esse tipo de simulado nos hospitais, exatamente para que o profissional aprenda a colocar a roupa, tirar a roupa. Tem um vídeo no site do Ministério da Saúde ensinando como colocar e como retirar. Nós temos um processo de videoconferência semanal com as secretarias estaduais de saúde e fornecemos equipamentos de proteção para as equipes do SAMU que estão encarregadas e já foram treinadas para fazer o transporte de um caso, mesmo que sendo muito improvável, que chegue em alguma unidade de saúde.
E para garantir que nenhum caso ultrapasse as fronteiras brasileiras, Jarbas Barbosa informou ainda que portos e aeroportos estão seguindo procedimentos de segurança.
Duas simulações de ocorrência do ebola foram feitas nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro. O próximo treinamento deve ser num porto internacional.
No caso dos portos, também tem todo um protocolo, o comandante do navio avisa se tem qualquer doença, não é só ebola, qualquer caso de febre, muitas vezes tem caso de malária em navio que vem da África. O navio, antes de aportar, uma equipe vai até o navio e faz essa averiguação. Então, todo esse protocolo já existe e nós vamos agora fazer uma simulação exatamente para verificar o bom domínio dos profissionais que atuam nos portos para executar bem esse protocolo.
Mais informações sobre o vírus ebola no endereço do Ministério da Saúde na internet, saúde.gov.br.
Voz do Brasil!
Mais de R$1,5 milhão de reais foram destinados para hospitais universitários de todo o país.
A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Mais detalhes com Carolina Rocha.
10 hospitais universitários vão receber mais de R$1,5 milhão de reais para ajudar na compra de equipamentos de videocirurgia, um método menos agressivo de operação e que exige menos tempo de recuperação do paciente. Serão beneficiados hospitais de instituições de ensino superior dos seguintes estados: Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Piauí, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O recurso vem do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, que é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação para garantir verba a equipamentos e remédios, melhorar a gestão, o atendimento à população e a estrutura física dos hospitais universitários.
15 cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, tiveram a carga horária ampliada para a entrada de módulos sobre empreendedorismo.
A ideia é estimular o aluno a montar o próprio negócio.
O mecânico Renato Afonso da Costa começou na profissão há 2 anos, mas a oficina própria foi aberta 2 meses atrás, depois de um curso do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
Antes eu trabalhava só com linha leve, né? Fui me aperfeiçoar na linha diesel e aprendi muitas coisas também sobre motor de caminhão, né? E trouxe bastante benfeitoria aqui para minha oficina. Tive aulas de administração, de atendimento ao público. Tem uma série de cursos que a gente tem que fazer antes de passar para a mecânica, né? Porque não adianta só saber a parte mecânica, que não sabe administrar também, né?
Foi pensando em profissionais como o mecânico Renato, que tem a possibilidade de se tornar pequenos ou microempresários, que 15 cursos do Pronatec tiveram a carga horária ampliada. Nesses programas, foram incluídas disciplinas que ajudam o aluno a entender melhor o mercado de trabalho e a planejar a carreira como trabalhador autônomo. As aulas são dadas por professores treinados pelo SEBRAE. A diretora em exercício de Inclusão Produtiva Urbana do Ministério do Desenvolvimento Social, Margarida Cardoso, explica que depois do curso, se o aluno abrir ou formalizar um negócio e se tornar um microempreendedor individual, ele pode participar de graça de outros programas do SEBRAE.
Ele recebe umas orientações iniciais do SEBRAE, através dos monitores, dos cursos do Pronatec, sobre gestão de negócios. Após isso, ele pode ainda acessar as orientações do SEBRAE, também gratuitas. Ele pode ir a cursos, né, nas unidades do SEBRAE ou à distância também, por computador ou mesmo até pelo telefone.
Cursos como cabeleireiro, eletricista, montador e reparador de computador, promotor de vendas, agroindústria e técnico em informática têm em média 200 horas de aula. Com a carga horária estendida, ganharam de 20 a 50 horas. Reportagem Ricardo Carandina.
7:18.
Para definir as diretrizes da Política Nacional de Qualificação em Turismo, o Ministério do Turismo reúne hoje e amanhã empresas, instituições, governos e outros representantes que lidam direta ou indiretamente com a área.
O ministro do Turismo, Vinícius Lages, detalhou o que foi discutido até agora para o repórter Leonardo Meira.
Ministro, qual é o objetivo da criação da Política Nacional de Qualificação em Turismo?
Ela busca um alinhamento entre as ofertas de qualificação que o Ministério, a Secretaria de Estado e Municípios e também o Trade Turístico vem oferecendo, né? A gente sabe que um grande desafio que o país tem está ligado à produtividade, à qualidade e à inovação. Então, somente com a força de trabalho qualificada, a gente pode avançar ainda mais na qualidade da oferta turística. Fizemos um apanhado do que ocorreu desde a criação do Ministério do Turismo, a implementação do Pronatec Turismo, Pronatec Copa, né? E estamos construindo com empresas do setor hoteleiro, bares, restaurantes, locadoras, enfim, tentando entender a demanda hoje a partir de 3 variáveis, pelo menos, importantes. Uma é o novo turista ou demandas desse turista brasileiro e internacional, os novos modelos de negócios e o campo da inovação tecnológica, a utilização de aplicativos e tal.
Ministro, o senhor já citou aí o Pronatec. Já existem estratégias de qualificação, então, em curso no Brasil?
Sim, o Pronatec Copa, ele buscou no mercado demandas que existiam para qualificação técnica e nós oferecemos mais de 166 mil vagas durante o período aí da preparação para a Copa e outras 150 mil foram ofertadas que também tinham a ver com competências ligadas aos serviços e que tinham impacto no turismo através de outros ministérios. E nós pretendemos avançar, já apresentamos inclusive a continuidade. Pós o Copa, nós temos o Pronatec Turismo, estamos ainda negociando vagas e tal. Mas ele dá conta apenas de uma parte, né, da força de trabalho. Nós temos gerentes, lideranças públicas e privadas que atuam no turismo, queremos trabalhar na capacitação empreendedora.
Dados do governo federal mostram que o setor de turismo já é responsável por quase 4% do produto interno bruto. Esses números podem continuar crescendo?
O turismo já vem crescendo acima das taxas de crescimento do PIB. Nós temos algumas áreas que podem acelerar ainda mais o crescimento na orla brasileira, se nós conseguirmos melhorar o processo de licenciamento, aproveitar melhor o potencial do turismo náutico. Temos os parques nacionais, que são protegidos, a gente ainda tem 6 milhões de visitantes apenas nos parques nacionais, Estados Unidos, 240 milhões. Os parques temáticos, as cidades históricas, a área de eventos. Então, o Brasil pode atingir a média mundial, que é de 6%, e alguns países têm 9% do PIB. Os investimentos privados estão indo nessa direção, de maneira que sim, a economia do turismo no Brasil pode ser ainda mais relevante para o desenvolvimento do país.
Ministro do Turismo, Vinícius Lages, muito obrigado pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, um abraço.
A partir do dia 31 de março do ano que vem, os empregadores vão ser obrigados a usar o aplicativo Empregador Web no portal Mais Emprego para preencher o requerimento de seguro-desemprego e também a comunicação de dispensa do trabalhador ao Ministério do Trabalho.
Assunto da entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez com o secretário de Políticas Públicas do Ministério, Silvani Pereira.
Quais são as vantagens para o governo, para os empregadores e para os trabalhadores com esse novo sistema?
Em relação à rescisão do contrato de trabalho, da forma que ela vinha sendo feita, o empregador tem que ir a uma livraria, uma papelaria, melhor dizendo, comprar um formulário, faz esse preenchimento e depois esse formulário, uma via entregue para o trabalhador e outra é enviada ao Ministério do Trabalho. Da forma que nós estamos mudando agora, isso passa a ser feito via internet, ou seja, no ato da rescisão do contrato de trabalho, o empregador pode transmitir essas informações ao Ministério do Trabalho através de uma certificação digital, imprime uma via e entrega para o empregado, para que ele possa buscar homologação e outros processos que ele tiver, no caso, homologação, enfim, buscar o SIM depois para dar entrada no seguro-desemprego. Então, nós teremos aí do lado do trabalhador a vantagem da agilidade na habilitação do seguro, a possibilidade aí de ser atendido de forma mais ágil dentro da intermediação da mão de obra e também dentro da qualificação profissional do Pronatec, já que o SIM também oferece esse serviço. Para o empregador, ele vai ter aí a possibilidade de reduzir custos, eliminar a aquisição desses formulários e também um controle de requerimentos aí maior que pode ser feito via web. Pelo governo, nós teremos aí a segurança da informação através da certificação digital, que permite você identificar de fato quem está fazendo aquela transmissão, e isso acaba tendo uma redução também dos riscos de fraude na inserção de dados dentro do sistema do Ministério do Trabalho.
Qual é o endereço que o empregador precisa acessar para fazer essa declaração?
O endereço do nosso portal é maisemprego.mte.gov.br. Lá ele tem que estar cadastrado, né, o seu CNPJ, para utilizar o sistema. Ele tem que entrar com todas as informações do empregador, da empresa.
Muito obrigado, secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, Silvani Alves Pereira, pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Voz do Brasil!
Lançado o serviço de atendimento ao usuário da BR-163.
O trecho de quase 850 quilômetros entre o Mato Grosso e o Paraná vai oferecer equipes de atendimento médico e para veículos a cada 50 quilômetros da rodovia.
O serviço que atende motoristas e pedestres entra em operação neste sábado, dia 11.
A BR-163 é um dos 6 trechos de rodovias concedidos à iniciativa privada pelo Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal.
A meta é modernizar a infraestrutura rodoviária brasileira com a duplicação e serviços de melhoria nas estradas brasileiras.
Prorrogadas até o dia 27 desse mês, as inscrições para o Prêmio Cultura Ciganas.
A premiação do Ministério da Cultura reconhece as melhores ações voltadas à preservação e proteção das culturas dos povos ciganos do Brasil.
Vão ser entregues 60 prêmios de mais de R$14 mil cada para pessoas físicas, grupos e comunidades ciganas e para instituições privadas sem fins lucrativos que tenham pessoas pertencentes a qualquer etnia cigana.
As inscrições para o prêmio devem ser feitas pelos Correios.
Informações sobre o edital e o endereço de envio em www.cultura.gov.br, no link Editais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Transparência na cobrança de impostos. Calculadora na internet ajuda empresário a saber quais tributos são cobrados pela União, estados e municípios.
Agricultores familiares vão ter desconto automático para pagar financiamento de 25 produtos esse mês.
Safra de grãos 2014-2015 deve ser recorde e passar os 201 milhões e meio de toneladas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.